Voltamos com o nosso bate-papo, meus amigos. Hoje a gente conversa com o professor José Brito, da comunidade de Velame. E a gente vem trazendo ano a ano aqui o reizado do saudoso Marculino. Tá na agulha, tá preparado, claro. Mas a gente vai descobrindo outras comunidades que também deixam o reizado aflorar. Não só em Morro de Chapéu, mas na região. E se você aí tem a oportunidade, é essa da gente ir conversando sobre as culturas. É importante a gente poder ter, né, essa manutenção das culturas através de espaços como o nosso. E se você o tem, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Eu falava com o Brito e nós falávamos do contexto educacional, o professor Brito, e dos dois mundos, né? O mundo que a escola ensina para as crianças pretas, inclusive, e o mundo que a comunidade, que o chão do sertão e da comunidade quilombola, né, ensina para os seus filhos, para a manutenção da sua cultura. E o reizado é o foco da nossa prosa, Brito. Como é que essa cultura chegou até vocês? Porque até onde nós sabemos, ela tem toda uma origem europeia, portuguesa, enfim, influências ali que são trazidas com o catolicismo, exatamente para reverenciar o Deus menino, né? Existe alguma diferença na forma que vocês trabalham esse reizado? Como é que chegou para os ancestrais essa cultura que vocês mantêm viva até hoje e que estão passando para os mais novos também? Afinal de contas, não adianta manter viva sem fazer com que ela permaneça viva, né?
Léo, para a gente é um momento muito importante. O processo do reizado, quando vai se aproximando, é algo que já está no nosso sangue, que está na nossa veia mesmo. Sabe, o nosso entendimento, Léo, e aí requer muitas pesquisas, toda a linha de pensamento que a gente vai, essa origem é de fato é uma origem europeia, uma origem muito, muito cristã, né, a partir do Natal, do nascimento do Menino Deus, é assim que conta, né, o Reis da Lapinha. A gente sabe que em África também já se fazia reizado, né, então se requer uma pesquisa mais profunda. Certo? Então, a gente conheceu, de fato, o reizado a partir desse princípio, dessa perspectiva. Então, com essa mistura, Léo, que a gente sabe que as religiões existentes hoje, as culturas existentes, elas partem muito de uma mistura de cultura africana com a cultura, essa mistura europeia, indígena. E o reizado vem muito desse fruto aí. Então, o reizado, pra gente, ele vem a partir dos nossos. Eu, particularmente, né, em minhas pesquisas na região, eu não conheci reizado feito por nenhuma pessoa branca. Uhum. O reizado que eu conheço, todos os ternos de reis, eles eram feitos, são feitos por pessoas negras, certo? Então é um ponto que a gente precisa refletir nesse sentido. Não estou aqui querendo apagar a originalidade do processo do reis, de forma nenhuma, mas é a minha concepção de reis. Mas parte muito dessa junção, terno de reis. Vamos dizer que vem no processo, né, da Igreja Católica, do cristianismo, mas muito com a junção meio que das religiões de matrizes africanas. A gente não pode negar isso, porque o samba de roda vai entrar muito bem com o terno de reis, né? Então, a gente entende o terno de reis nessa perspectiva, certo? O nosso conceito enquanto comunidade quilombola é nesse princípio, que tanto que quem é de matriz africana aqui na região, pra gente, e quem é da Igreja Católica, faz como se fosse uma cultura única. Então a gente não tem nenhum problema em fazer a cultura, porque foi passada de geração em geração a partir dos nossos, do nosso entendimento. Uhum. Dos nossos que foi passando de geração em geração. Okay. Entende? Então essa é a concepção que a gente tem.
A forma de passar esta cultura, obviamente lá nos antepassados, foi a oralidade. Isto ainda se mantém? Ou vocês já têm registros mais concretos, mais capazes de manter isto vivo? Isso está catalogado, escrito, algum livro, alguma coisa que ensine a fazer, a orientação sobre cada momento das apresentações, né? Como é que vocês têm trabalhado isso? Porque, sem dúvida, será a forma de manutenção, e hoje ainda mais. Se a gente conseguir colocar isso digitalizado em rede social, isso talvez facilite ainda mais. Como é que esse processo se desenvolve por aí?
Léo, você tocou num ponto que eu considero de suma importância, que é esse passar de bastão do processo cultural. Né? A gente teve muita dificuldade mesmo para poder copiar. Uhum. As chulas, copiar o Reis da Lapinha, que é um reis muito extenso, ele conta toda a trajetória, né, do nascimento do menino Jesus. E quando em 2006, Lula e Moisés, é importante ressaltar duas figuras importantes no processo de reacender o reisado no Velame, porque ao longo do tempo ele foi feito por Abdias aqui de Velame e seu Daim, aqui do hoje Poço Cumprido Boa Vista, mas a gente chamava antes de Maceda. Eles conduziram por muito tempo, mas muito na oralidade, passando de um para o outro. Então a gente tinha uma referência que sabia as chulas, Reis da Porta, porque conduz a partir disso, Reis da Porta, chula, batuque e Reis da Lapinha. Então um sabia uma coisa, mas não sabia outra. A gente tinha uma referência que é Orlando, em Prevenido, que sentou com Moisés, sentou com Lula em meados de 2006 e copiou o Reis da Lapinha principal, copiou as chulas, copiou alguns batuques, e a partir disso a gente começou a pesquisar. Todo mundo com sua cópia na mão, mas é algo que internaliza muito rápido. Então a gente memorizou e foi passando de um para o outro. Já tinha pessoas do Terno de Reis que já sabiam, né, algumas partes, então foi só conectando, porque a gente tem hoje criança de 12 anos, 11 anos, mais ou menos, mas nós temos pessoas com 85 anos que participam do Terno de Reis. Então é uma mistura muito bacana. A garotada nova, toda que sabe o Reis da Lapinha, todo mundo sabe o Reis da Porta, todo mundo sabe conduzir a chula, do novo ao mais velho, homem e mulher. Mas a gente não se assegura somente na oralidade, é importante, é. Mas a gente, em 2018, conseguiu, através da CEPROME, um edital, onde a gente documentou o calendário cultural de Velame todo. E no calendário cultural de Velame, a gente vai contando um pouco da história, né, de Velame, também colocando o Terno de Reis, como é que se conduz. Por mais que não esteja as letras todas ali no documentário, mas a gente tem todas elas escritas. Então a gente não tem esse medo de ser apagado, não. A gente se organiza nesse sentido. Muito na oralidade, isso é importante, na escrita e também no documentário, para poder, né, a gente ter essa segurança, de que essa garantia de que o que a gente faz hoje vai passar de geração em geração. A gente não tem dificuldade. Tem um filho que já faz como ninguém, tem sobrinhos, tem primos, todos novos, e que conduz com muita tranquilidade.
Já se pensou, nesse caso, em registrar algo que, digamos assim, antigamente todo artista, todo cantor, e você é prova viva disso, queria gravar um CD. Hoje em dia você coloca isso numa plataforma digital, num streaming, e isso vai sendo conhecido por ali. É claro que tem todo um processo aí com direitos autorais, com tudo isso, mas como a coisa vai se passando e às vezes a oralidade altera um pouco a letra das coisas, né? E é preciso ter cuidado, principalmente com o sentido que se dá quando se coloca uma letra, né, naquilo que se ouviu, né, é preocupante. Já se pensou nessa situação, ou já está feito? Como é que é esse processo?
Você fala um processo de
gravação, né? Porque você fala do documentário. O documentário fica o vídeo. Mas algo que fica específico. E o vídeo, pelo que eu entendi, ele generalizou. Ele não pegou, ele não colocou foco no reisado, ele não colocou foco no maculelê, ele não colocou foco noutra data que vocês, porventura, festejem. Ele pegou todo o conjunto do calendário e documentou ali. Mas de forma específica, já foi feito algum trabalho em áudio para também guardar isso?
Um trabalho assim, com maior qualidade, não. Um trabalho com maior qualidade, não. A gente não pensou ainda em, por exemplo, gravar um CD. Não pensamos. Mas, durante as apresentações, a gente já vai, o WhatsApp, ela acaba contribuindo, né? De arquivar essas letras. Então, a gente tem todas elas. Vai passar em uma casa, cantou o Rei da Porta, a gente grava. Da Lapinha, a gente grava. A gente tem tudo isso em áudio. É lógico que não é uma qualidade espetacular, porque é gravado aí em tempo real, tecnológico, muito mesmo, do celular. Então a gente tem esse material também, até que acabei esquecendo de falar, nos arquivos do celular.
Entendi. É algo nesse caso a ser pensado, né, para ser colocado aí também em prática para um momento, agora inclusive com esses novos editais, as pessoas têm maior facilidade em fazê-lo. E como é que a juventude reage, Brito, a esta possibilidade de estar sendo o mantenedor da tradução, né? Passando, recebendo o bastão e se colocando pronto para estar assumindo o papel quando porventura começarem a faltar os mais velhos, porque o tempo vai chegar para todos, né? Já chegou para o seu bisavô, para o seu tataravô, já chegou, e vai chegar para os que estão aí à frente com a idade mais avançada. Como é que essa rapaziada de hoje, que é muito ligada na rede social, no celular, no selfie, no print, não sei o quê, reage a essa situação?
Léo, é uma coisa que a gente faz com muita qualidade aqui no Velame, é esse processo de gerar pessoas que tenham condição de conduzir o processo. Então, acho que esse criar as lideranças, a gente faz com muita, muita qualidade, sabe? Porque eu me lembro que a gente só fazia o resultado por conta de se o Darim fosse cumprido, Boa Vista, né? Depois do Orlando, então era mistura de Velame e Prevenido. Mas quando a gente come muito rápido, então a gente tinha há 10, 15 anos atrás, se Brito não saísse, ninguém sabia o Reis da Lapinha. E hoje Brito pode não sair porque tem o Reis da Lapinha. Zé Pioeiro não saísse, não tinha Reis porque Zeca não iria. Hoje tem vários. Então a gente vai passando essas sabedorias de um para o outro. Se falta um, se tem continuidade, os professores. A gente faz com muito cuidado, porque a gente entende que é desse processo que a gente precisa, de ir passando o outro. Então a gente. A gente tem hoje, em média, 20, 24 membros, né? Teve um ano aí, há 3 anos atrás, aproximadamente, que a gente teve capacidade de organizar em 2 termos de Reis para fazer a comunidade de Malé, e a gente já viu o próximo organizou em 2 grupos.
Uhum.
2 violas, 2 caixas, pandeiros, então enquanto um grupo estava na casa, o outro na outra casa, para a gente tentar fazer mais rápido. Então, assim, a gente tem uma galera muito, muito boa, uma galera que se empolga mesmo, que aprende, sabe, que vara a noite cantando Reis, sabe, com dedicação, com amor, com carinho, sem nada em troca no tocante ao financeiro. E, assim, tudo hoje todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe de tudo um pouco do Reisado. Então, a gente não tem dificuldade nesse processo de passar o bastão para gerações mais novas, não. É lógico que a gente queria um apoio bem mais forte da educação, que eu acho que é esse centro que precisa, embora eu tenha que ressaltar que o professor Marlon, ele me procurou aqui de Queimado, da escola do Valbrito. Eles fizeram, meu filho estuda lá, e eles fizeram esse processo, um terno de Reis, mas eles queriam fazer da escola, que só queria o meu filho mesmo para conduzir o processo. Eu não fui no dia, mas disse que foi uma boa apresentação, eles já estão conduzindo, tentando fazer esse processo no espaço da escola. É lógico que é algo muito esporádico, né? Muito da cultura do 20 de novembro, mas já é uma iniciativa que vale a pena ressaltar lá.
Muito bem.